A Bolsa de Chicago não funcionou nesta segunda-feira em função do feriado do Dia do Trabalho nos Estados Unidos. Ainda assim, os mercados, principalmente aqui no Brasil, estão muito atentos ao que será a notícia amanhã ou na noite de hoje, porque os negócios serão retomados hoje às 9 da noite. O que vai ser notícia para motivar o vai-vem dos preços a partir então desse horário e, claro, numa semana um pouquinho mais curta para nos ajudar nesse ínterim, né? Nesse intervalo entre começarmos uma semana com um pouco mais de lentidão e o que vem pela frente. Está conosco o Rafael Mandarino da Ag Resource para nos trazer mais informações e principalmente pontuar essas situações que serão importantes de monitoramento nos próximos dias. Rafael, boa tarde, seja bem-vindo. É sempre um prazer ter você conosco aqui no Notícias Agrícolas.
Boa tarde, é um prazer estar aqui novamente conversando com vocês nesse dia de feriado, né? Feriado lá em Chicago, né? E obviamente aqui bastante ativo, tentando desmistificar aí esses movimentos para frente que a gente pode estar vendo, né? Então, muito obrigado pelo convite, à disposição.
Nós é que agradecemos. Rafael, como é que você está enxergando essa retomada dos negócios? A safra americana ainda é o ponto central de atenção dos traders lá em Chicago, ou algumas outras informações, alguns outros cenários vão construindo ali o ambiente para os negócios nessa nova semana, nessa chegada de setembro? O que está no teu radar para a gente começar o mês hoje às 9 da noite?
Olha, eu acho que a gente ainda continua projetando, né, bastante seca, né, nos próximos 10 dias, com chuvas limitadas ali para o meio oeste como um todo. Continuamos vendo a continuidade da queda das umidades de solo. Você vê aí de 1º de agosto a 1º de setembro a normalidade de chuvas bem baixa, realmente, em algumas regiões, tá? E basicamente a gente viu que desde. Acredito que nos últimos anos, né, todo o fechamento da fase de crescimento reprodutivo, enfim, fez com que as lavouras americanas não ficassem com aquele top, né, aquele valor máximo que estava se projetando para as produtividades, né? Então, a gente entende que com essa seca e normalidade, vamos dizer assim, abaixo, né, do que se esperava, né? A gente deve ter uma mudança desses 183, 185 bushels por acre no milho, caindo para uma região ali de 178 a 181. E quando você olha para a soja, essa queda ela pode sair dos 53,5 a 55 bushels por acre, que é uma região que se acredita aí, para 51,5 para 53. Isso não quer dizer que não sejam produtividades recordes, serão sim. Ainda continuamos olhando para uma produtividade muito boa nos dois produtos. Mas, de novo, a gente entende que toda essa secura no final pode ter produzido algumas sementes menores, um peso menor, e tudo isso trazendo, né, em contraponto à questão de definição de área agora, que agosto já trouxe área, mas setembro pode ter alguma mudança aí dessas áreas também. Então, tudo isso está no radar nos próximos 8 dias aí de trade. A gente vai estar chegando no relatório do USDA e acredito que. Esse vai ser o movimento e essa vai ser a grande expectativa em relação a esses números. Isso vai trazer bastante volatilidade, com certeza. Somando também a uma temperatura que deve continuar elevada, tá? No centro-oeste ali, americano, meio oeste, tá? Mas a gente tem alguns potenciais quedas de temperaturas ali na região de Ontário nessa próxima semana, tá? Enquanto que no sul, ali no Golfo, né, do México, a gente tem, né, uma evolução de uma tempestade, né, principalmente focado por a temporada de furacões, e a gente tem uma probabilidade de continuar vendo, né, nos próximos dias, aí, nos próximos 10 dias, bastante chuva, o que pode também trazer volatilidade, dependendo do nível de intensidade, dependendo da continuidade ou a persistência dessas chuvas aí. Então, continuamos vendo, né, bastante incerteza climática, o mercado climático ainda ativo, e por aqui o que vai movimentar vai ser justamente toda essa incerteza em relação à política. Bloqueios, dólar e a gente continuar enxergando se o produtor vai continuar acelerando essas vendas em função desse apetite, porque o dólar acaba dando chance, né? Então, essa semana deve ser o restante dela bastante ativo.
Bom, Rafael, então é possível entender que essa volatilidade está muito atrelada à conclusão efetiva da safra e, portanto, essas mudanças nos números que a gente pode ver. O mercado, ele vai olhar essa diferença, esses ajustes que o USDA pode trazer em relação, por exemplo, ao número do ProFarmer. O ProFarmer já estimou uma safra 5 milhões de toneladas maior do que o próprio USDA, né? E geralmente é o contrário que acontece, né? O ProFarmer às vezes vem com um número um pouquinho mais enxuto do que a estimativa do departamento americano. Esse ano, numa diferença tremenda, mexeu com o mercado. Mas agora o que a gente vai ver, portanto, nesses primeiros dias de setembro, é também uma redefinição do mercado diante dessa redefinição de estimativas.
Eu acredito que sim, né? E a definição desses números finais, eles vão trazer bastante volatilidade. ProFarmer, USDA, de novo, USDA está cada vez mais nos cheirando político, né? Então, desculpa a provocação, mas a gente já está mais que acostumado em relação a isso. Então, nesse cenário, as movimentações que aconteçam podem ser mais lentas do que deveriam e a gente acabar descobrindo esses números de produtividade menores mais para frente, não trazendo esses números de imediato. Sim, e o produtor ele tem que estar ligado justamente de que as oportunidades elas começaram a aparecer novamente a ele, né? Com prêmio positivo, com câmbio favorável, né? A gente começa a ter, por exemplo, as estimativas ali de trigo da Austrália, que foi um pouquinho acima do que os analistas estavam estimando em 31,1 milhões de toneladas, hoje estão estimando em 31,8, né? Então, de novo, o USDA estava trazendo essa produtividade, essa produção total em 30 milhões. Pode ser que haja alguma mudança, né? O que que vai ser importante, por exemplo, olhando para a Austrália, trigo, que vai influenciar também o restante do mundo, né? No trigo, no milho, enfim, diretamente, tá? É justamente a parte reprodutiva agora, setembro, outubro. Como é que vai ficar essas chuvas por lá? Então, de novo, o clima está incerto aqui no Brasil, projeção de mais seca até dia 18, dia 20 de setembro. A gente deve ter um atraso que já começa a ser trabalhado e falado, né, em Chicago. Terminamos de trabalhar a safra velha, começamos a trabalhar a safra nova praticamente. Então, de novo, o produtor ele tem que estar antenado de que nada é engessado. ProFarmer e USDA, muitas das vezes agora em agosto, setembro, até a estimativa final de safra, tem bastante mudança. Então, se preparem, comece a defender, né, os custos de vocês. Na nossa visão, é isso que tem que ser feito, trabalhando e defendendo essa sua média de preços, tá? Porque senão, se deixar para a última hora, não vai ser bonito.
Rafael, quanto é que a gente já comercializou da safra 2024-25 e o quanto já deveríamos talvez ter comercializado justamente por conta desse cenário que você acabou de descrever?
Olha, falando de talvez uma conjunção entre Estados Unidos e Brasil, 25%, 30%,
Da safra global.
acredita, é safra 24, 25. Deveríamos estar comercializados aí, olhando também nesse mesmo panorama, algo como próximo aí de 45, 50%.
Esse número te representa o quê, Rafael? Há
Um
uma preocupação?
atraso,
Pois não.
preços, prejuízo, um break-even que não está atingido pelo produtor americano, não vai conseguir, né? Deixa eu pegar o número do break-even deles aqui para você. Um segundo, não falamos disso antes, não tinha deixado no gatilho aqui. Mas hoje, numa leitura do produtor americano, ele está perdendo, com certeza, dinheiro da mesma forma em que a gente está aqui. Olha, o break-even deles no milho 4,69 e na soja 10,97.
Quer dizer,
Eu preciso, né, de um preço melhor para que eu
sim.
possa avançar nisso aí, né? Ou realmente um prêmio seja favorável por aqui. O produtor ele tem oportunidade aqui no Brasil e ele vem trabalhando há um bom tempo, tá? Com o fator câmbio mais favorável do que o produtor americano, tá? Então, vou te mandar um outro gráfico aí, pode ser colocado depois no ar se você quiser, tá? Mas é justamente de que o produtor brasileiro ele teve mais oportunidades de se movimentar e gostaria que esse produtor brasileiro estivesse plantando com o seu custo, pelo menos o custo operacional aqui efetivo travado. Então ali algo como 50%, 45%, 50%, 55% dependendo, né, do nível aí, eu gostaria que ele começasse a plantar dessa forma. Eu acho que, de novo, não é bem a realidade, não é o que a gente encontra de uma maneira geral. Estava em Campo Grande, agora estava em MS semana passada, tá? E o que a gente encontra não é bem por aí, né? E posso extrapolar para qualquer outro estado. A gente sabe que o produtor ele está reticente, ele está pisando no freio, né? Ele demorou para tomar algumas decisões tradicionalmente. Então, vamos deixar esse alerta e deixar que as oportunidades estão aí para bater na porta.
Rafael, você citou a questão dos prêmios. O que nós vimos no, na, nas últimas semanas ou nos últimos dias foi uma certa manutenção de prêmios positivos para a safra nova. Por que que a gente tem essa situação, mesmo com uma projeção de uma safra tão grande no Brasil? A nossa competitividade ficou um pouquinho mais atrativa, a gente atraiu um pouquinho mais dos compradores. A que nós podemos atribuir esse prêmio positivo para a safra nova? E, claro, quais são as suas projeções para esse restante de safra 23, 24, que o brasileiro ainda tem para comercializar, para negociar?
De novo, Carla, assim, a gente continua vendo um produtor que ele está, né, segurando um milho agora, acabou entregando uma soja, mas vimos um derretimento de Chicago onde ele pisou num freio, seja safra velha, seja safra nova. Safra nova, ele ainda está esperando preços melhores, tá? E ele acabou pisando num freio, né? Isso gerou talvez, né, uma diminuição dessa velocidade. Agora, olhando para a safra nova, olhando para a originação daqui para frente, você tem que lembrar que a trade ela precisa avançar e começar o programa dela, né? Você vê aí uma concentração de demanda de março, abril, maio, até de melhores prêmios aí, né? Olhando para frente, justamente porque ele está talvez enxergando esse atraso potencial por aqui, tá? Então, uma semana, 2 semanas, talvez não faça uma grande diferença, mas a partir de 2 semanas a gente já começa a ver que isso pode ajudar, tá? E o produtor também estava, né, bastante atrasado aí, né, nesse fechamento, talvez 80, 85% aí de fechamento dos fertilizantes, por exemplo, olhando para a safra mesmo, para soja, para a primeira safra de milho, ele já deveria estar na casa de 90 acima com tranquilidade, tá? Então, da agora para frente, as oportunidades aparecendo, esse prêmio deve ser responsivo em relação a Chicago, né, e começar a devolver um pouco se o câmbio continuar ajudando. Se o câmbio não continuar ajudando, continuar estagnado nesses patamares, a gente tem, né, um prêmio que deve continuar ativo e deve ser bastante atrativo, pelo menos agora, até o final do ano, até pelo menos meados de novembro. Lembrando que o produtor americano, ele também não vai vender, tá? E vai ficar nessa briga justamente para enxergar quem é que vai entregar em função do nosso câmbio por aqui, tá? Até novembro, eleição por lá, eu acho que a demanda continua batendo na porta deles, como a gente vem vendo ao longo das semanas, as vendas semanais acontecendo, e eles devem continuar entregando, principalmente milho, olhando para México também, né, que deve continuar comprando ativo dos Estados Unidos, teve bastante prejuízo ali na produção deles, tá? E aqui a gente tem que aproveitar a oportunidade sim e começar a defender essa média e defender esse custo do produtor, tá? Então, prêmio deve continuar dando chance, dólar deve continuar dando chance, e você, obviamente, pode estar esperando, de repente, no contrato, componentes aí nesse Chicago, uma oportunidade melhor pela frente. Mas não deixa o tempo passar esperando e sonhando com números astronômicos e melhores, salvo realmente uma linha muito forte, salvo quebras muito grandes na Argentina, aqui no sul do país, tá? Mas tudo mais constante, vamos dizer assim, a gente tende a trabalhar, né, uma grande safra, né, americana, e uma grande safra por aqui, que deve mexer bastante nesses preços aí para frente.
Você acha que nas próximas semanas a gente pode ver o mercado voltar a perder os 10 dólares por bushel, Rafael, e ir se
Acho que
consolidando?
os 10 dólares é um fundo bem forte, bem definido, e ao mesmo tempo, daqui para frente eu estou falando de safra nova. Um produtor que está nos Estados Unidos tomando esse prejuízo não vai querer avançar muito mais, vai ficar mais no mercado doméstico, incentivado por uma indústria lá de esmagamento, enfim, tá? Algum prêmio a mais que possa se pagar para manter essa soja interna, tá? A gente começa a ver aí talvez, né, uma queda, né, no valor do óleo de palma, em comparação, né, a um óleo de soja bastante barato, né? Vamos colocar assim, e daqui para frente a tendência é que a gente veja uma recuperação desse óleo, a continuidade dessa recuperação desse óleo, que essa semana já mostrou alguns sinais de sobrevida, vamos colocar assim, tá? Então, um oil share pro final do ano melhorando um pouco, isso pode fazer com que a gente veja bastante atividade por lá, e a gente, ao contrário, é manter esses níveis, talvez, né, recuperar aí de 10 em 10 centavos a. gerando oportunidade para esse produtor se posicionar. Agora, também não sonhamos com números astronômicos. Então, por exemplo, olhando para o março, os 10,30, 10,40, talvez, tá, a gente buscar e o produtor se movimentar em relação a um prêmio positivo, seja uma boa estratégia.
Rafael, antes um pouquinho de entrarmos ao vivo, né, de entrarmos no ar, a gente estava previamente conversando e você me chamava atenção para algumas chuvas que estão previstas ali para a região do Golfo, que também te chamaram a atenção, que te trouxeram ali alguns sinais de alerta. Elas se confirmando, que tipo de prejuízo ela pode trazer e de preocupação ela pode trazer para o produtor americano nesse momento? Só para a condição da colheita ou especialmente para a condição logística que pode embolar um pouco as coisas lá nos Estados Unidos?
A logística ela já vem começando a fazer algum barulho, principalmente olhando para o Mississippi, né? E essa falta de chuvas, né? E a queda de qualidade da umidade dos solos por lá, ao mesmo tempo, né? Toda a necessidade de escoar essa soja já existente, safra velha, né? Esse final de ciclo, vamos colocar assim, tá? E a gente entende que sim, questão de um excesso de chuvas, né? Até dependendo do nível de chance de ciclone, por exemplo, que possa vir. Né, tem uma chance aí, por exemplo, de uma entrada de 40% a 60% de um ciclone na região do Golfo ali. É uma chance ainda remota, está distante ainda, tem alguns dias pela frente para se desenvolver, mas pode ser que comecemos a ouvir um pouco mais a respeito nesse sentido, né? O próprio centro de monitoramento de furacões por lá, né? Do próprio NOAA, tá? Traz essa preocupação, tá? E a continuidade disso vai trazer também mais oportunidade, mais volatilidade. Lógico, tem PNW, né? Mas o Golfo. De qualquer forma, diretamente falando de Brasil na competitividade, a gente deve ter algumas mais oportunidades em função de um excesso de chuvas por lá.
Rafael, como é que você está projetando? Você e a Ag Resources estão vivenciando esse momento de pré-plantio? Nós temos aí uma previsão de setembro com chuvas abaixo da média, temperaturas acima, de uma forma geral. Mas, claro, os mapas vão mudando, enfim, nós temos previsões um pouquinho mais alongadas, as mais encurtadas também sinalizando que já na segunda quinzena de setembro o cenário pode mudar. Quais são as suas perspectivas para esse início de safra 2024-25 aqui no Brasil? E, claro, como é que lá fora também os traders estão olhando para essa nova temporada começando aqui no Brasil?
Galinha, a gente continua olhando com bastante ceticismo em relação ao número inicial aí de safra que está sendo colocado pelo USDA. A gente tem esse mês agora a Conab fazendo uma projeção para safra, vai ser importante e interessante, por mais que tenha a gente torcendo o nariz de eu falar o nome, né? Mas essa discrepância que possa existir entre Conab e USDA vai ser importante para que a gente possa, né, enxergar o quanto, ou a tendência, ou o benchmark do que deve caminhar essa safra. A gente continua ainda se questionando o quanto de área. Né, efetivamente a gente tem no Rio Grande do Sul que tiveram problemas ou não, ao mesmo tempo a vontade desse produtor, que não é um produtor de algodão, mas um produtor de safrinha sem ser algodão, de avançar realmente no pó este ano, né, diante dessas incertezas. Pensando em Centro-Sul Brasil, eu acho que essa coragem, vamos falar assim, ela está principalmente monitorando a quantidade de chuvas acumuladas para conseguir avançar, então aí 100 milímetros para tentar reverter. Vamos colocar no período atual o pior cenário dos últimos 50 anos de secura, né, que a gente veio enfrentando, né, e de novo na safra passamos o pior cenário dos últimos 75 anos. Então, convém realmente o produtor ele pisar no freio, ele esperar, não riscar tanto, mas vai acabar impactando sim um safrinha na nossa visão. A gente acha que esses números são muito otimistas, pensando em soja, por exemplo, falando dele, tá? Falando de 169, 168, 170, tá? Eu acho que ele está mais para próximo dos 160, 160, 162. De novo, não é uma safra pequena, é uma safra enorme, gigantesca, né? A gente olhar para uma Argentina que já veio se movimentando, falando que vai plantar mais soja em função das doenças que tiveram, os problemas que tiveram durante essa fase aí, né? Final de ciclo, né? E vegetativo e reprodutivo também tiveram vários problemas com cigarrinho, enfim. Tá, então, vamos acrescentar aí, botando a Argentina com, sei lá, 60 milhões de potencial de produção de soja. Lembra que tradicionalmente, quando a gente tem um laninha lá em dezembro, a chance de perder uns 10% é elevada, pelo menos nas últimas 30, dos 30 anos de observações, tá? Então, tem muita coisa ainda incerta, tem muita coisa para acontecer. Em outros momentos eu repeti essa frase, né? E alguns produtores que me veem na entrevista e conversam direto falam: poxa, toda hora você fala tem muita coisa para acontecer. Realmente é um cenário muito certo. É um terço do mundo está decidindo fechamento até dezembro de política até o final do ano. Estados Unidos, também, e talvez a maior atenção que nós temos aí. Então, nesse cenário, quem virá? Quais serão as tributações? Qual vai ser a taxação em relação à China? O que que isso tende a fazer? Próxima safra, dependendo do que vier de política, dependendo do que vier, né, também de secura por aqui, esse start de plantio, potencial de perda do Laninha, tem muita coisa para acontecer sim, tá? Então, nossa visão é uma visão de que o produtor ele tem que começar a travar os custos, ele tem que avançar essa defesa dele de média e ao mesmo tempo ele não seja tão aventureiro, tão ousado este ano. Ao contrário, seja conservador, vamos trabalhar de uma forma pé no chão e plausível, fazendo, né, com que a gente tenha um pouco mais de efetividade e certeza dessa produtividade, dessa produção.
Bom, e é por tudo isso que você, vou me remeter ao início da sua fala, Rafael, é que você tem trazido essa necessidade do produtor olhar com carinho essas oportunidades que o mercado vem lhe oferecendo. Prêmio ajudando, dólar ajudando. Qual a tua aposta para a abertura amanhã ou hoje à noite, da retomada dos negócios em Chicago? A gente pode vir aí tentando um fôlegozinho para os preços ou o mercado deve seguir pressionado e abrir em baixa a retomada desses negócios pós-feriado nos Estados Unidos?
Eu acredito que soja deve estar uma balançada entre 2 a 4 centavos. A gente olha para um milho talvez estável a 1 centavo acima, tá? E a gente pode olhar para um trigo talvez com uma estabilidade também até 2 centavos acima, tá? Diante do que veio se apresentando aí como um todo no clima, tá? Então é por aí. De novo, estável, em resumo geral. Mas algum estremecimento aí dessa ordem.
E daí para diante é volatilidade intensa e olhar para cada oportunidade que esse mercado apresentar, né, Rafael?
Exatamente. E de novo, montar a sua estratégia e seguir a sua estratégia. Ah, eu quero X reais por saca. Chegou, por favor, acabe com aquele viés dos últimos 4 anos. Não, chegou, então agora eu quero isso, não vou vender. Não. Nem que você tire um pouco da mão do volume que você ia fazer, mas defenda a sua posição de alguma forma.
Bom, a gente vai continuar acompanhando. Essa é uma semana mais curta, mas já começando com orientações muito ricas e informações muito detalhadas de Rafael Mandarino, diretor da Ag Resource Brasil. Rafael, sempre bom ter você conosco aqui no Notícias Agrícolas. Volto sempre, meu amigo. As portas são sempre abertas para ti. Obrigado.
Obrigado, bom restante de feriado, tá? Bom restante de segunda e uma ótima semana a todos. Fiquem com Deus.
Amém. Para vocês todos também. Fique com Deus também. Até
Amém.
mais, Rafa.
Um abraço.
Um
Tchau, tchau.
abraço. Tchau, tchau. Bom, senhoras e senhores, é aquilo, né? Estamos concluindo uma safra nos Estados Unidos, começando uma safra no Brasil, algumas incertezas climáticas ainda no radar para fechar os ciclos produtivos nos Estados Unidos, o que, como disse o Rafael, não muda o cenário de safra. É uma boa safra, são elevadas produtividades, mas o mercado ainda pode fazer esses ajustes e esses ajustes serem combustível para toda essa volatilidade. Produtor brasileiro, é ter atenção às suas estratégias, reveja-as sempre com essas movimentações intensas do dólar, do prêmio e ambos dando chance para fazer bons negócios. E o Rafael traz um ponto muito importante, que é a necessidade que o produtor tem de avançar um pouco com os seus negócios e começar o seu plantio, pelo menos com os seus custos cobertos. E isso vai variar entre 45 e 55% da sua produção vendida, a depender da sua região, a depender das margens que você está observando, a depender dos preços da sua região, né, da sua despesa logística e tudo mais. O importante é ter os números na ponta do lápis e uma estratégia pronta para ser utilizada. É não deixar o mercado te pegar no contrapé. Bom, não tivemos, portanto, o fechamento. A gente tem as cotações de Chicago? Podemos, temos as cotações de Chicago. Vamos ver como ficaram os números na última sexta-feira e que serão base para o início da retomada dos negócios hoje às 9 da noite. Números na tela para você acompanhar preços da soja. Setembro, 9 dólares e 82, novembro, 10 dólares por bushel, janeiro, 10 dólares e 17, março, 10 dólares e 32 centes por bushel. Então, por que que a variação está zerada? Feriado nos Estados Unidos, a bolsa não funcionou hoje às 9 da noite. Preços do milho. Milho para setembro, 3 dólares e 78, dezembro, 4 dólares e 1, março, 4 dólares e 19, maio, 4 dólares e 28 centes por bushel. E para fechar, as cotações do trigo agora. No trigo, setembro, 5 dólares e 33, dezembro, 5 dólares e 52, março, 5 dólares e 72 centes por bushel e o maio, 5 dólares e 84 centavos. Então, olho vivo na Bolsa de Chicago hoje às 9 da noite. Os preços estarão atualizados na nossa página inicial, trabalhando como você sempre acompanha, com um pequeno delayzinho de 10 minutos. Mas as cotações também em tempo real lá embaixo. Enfim, dá para você começar, finalizar a sua segunda-feira e começar a sua terça-feira sempre muito bem informado aqui no Notícias Agrícolas, onde você encontra informação agro-relevante e conectada.